de hoje. Peço às autoridades o favor de abrirem as galerias ao público. E passo a palavra ao Sr. Secretário Francisco Figueira para a leitura do expediente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para informar a Câmara que já se encontram nos suportes institucionais da Assembleia da República o conjunto de iniciativas que deram entrada nos nossos serviços desde a nossa reunião plenária de ontem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
André Ventura. Esclarecimento.
Ainda não ouviram nada? Vamos dar um minuto para que as senhoras e os senhores deputados tomem os seus lugares na sala. Entretanto, a mesa cumprimenta a senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares e o senhor Secretário de Estado do Trabalho. O ponto 1 da nossa ordem de trabalhos consiste na discussão da proposta de lei 7717 primeira do Governo, que altera o Código do Trabalho e das iniciativas andadas por arrastamento. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Se faz favor, Sra. Ministra. Peço à sala que dê condições para que possamos ouvir a Sra. Ministra. Senhoras e senhores deputados, continua a haver muito ruído na sala. A nossa ordem de trabalhos é longa, não podemos perder tempo com este tipo de demoras. Se faz favor, Sra. Ministra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje o Parlamento é chamado a escolher. A escolher entre velhas receitas ou a coragem para mudar. O Governo solicitou este debate para apresentar a proposta de reforma Trabalho 21. Uma reforma inscrita no nosso programa, validado por este Parlamento, que cumpre também o programa eleitoral da AD e que materializa o acordo de concertação social assinado no dia 1 de outubro de 2024. Senhoras e senhores deputados, o país habituou-se à estagnação, habituou-se a pensar pequeno, à cauda da Europa, a ser ultrapassado por países que entraram na União Europeia muito depois de nós, países que tinham uma qualidade de vida inferior à nossa, mas que hoje nos superam, a Chequia, a Eslovénia, Malta, Chipre, a Lituânia, a Estónia, Polónia, Hungria e agora a Roménia. O país habituou-se ainda a ouvir um certo partido garantir que os últimos anos foram de um crescimento áureo, mas agora que está na oposição, subitamente tudo está mal. Pois bem, vou dar-vos uma notícia. O país nunca esteve bem. E o partido que governou 20 dos últimos anos, 8 dos últimos 10, não pode, por isso, deixar de ter responsabilidade direta no estado atual do país. A questão que se coloca neste debate é, portanto, só uma. A de saber se, para além dos partidos que nos governaram até 2024, há ou não há, neste hemiciclo, outros partidos com tiques ideológicos de empobrecimento, de conflito, de colocar por sistema trabalhador contra empregador e empregador contra trabalhador, de fascínio... de fascínio, tiques de fascínio pela luta de classes, de se apresentar com a retórica da defesa dos trabalhadores, mas na prática mantendo os seus salários onde já estão, 35% abaixo da média europeia. O PS pede ao governo que deite a sua reforma fora e comece de novo. O PCP, por seu turno, pede que a rasgue. É um dueto nostálgico, senhoras e senhores deputados, que tem consigo, evidentemente, o histórico da geringonça, logo do neomarxismo e, dizê-lo mesmo, do marxismo-leninismo. Ora, o governo está aqui para provar que o país pode mais e deseja mais. E por desejar mais, recusa cair nas armadilhas do passado. Porque, e volto a dizer, é um erro fazer a mesma coisa muitas vezes, mas esperar resultados diferentes. É um erro exigir maior convergência com os salários e as condições de vida do resto da Europa, mas rejeitar as lições que a Europa nos oferece para atingir exatamente esse objetivo. E é um erro diabolizar o mundo empresarial quando 96% das nossas empresas são microempresas. Já a AD tem consigo a outra parte da história, senhoras e senhores deputados, aquela que em 2024 resultou no maior aumento real dos rendimentos das famílias portuguesas entre os 38 países da OCDE. E também a história da qual, curiosamente, a esquerda se esqueceu numa amnésia seletiva. Por isso, faço questão de a recordar aos portugueses que nos escutam. Em 52 anos de democracia, as reformas laborais que verdadeiramente alavancaram ciclos de crescimento e com isso melhoraram as condições de vida das pessoas, têm só uma assinatura, que é a assinatura da AD. A reforma laboral de Cavaco Silva... A reforma laboral de Cavaco Silva, que acelerou o crescimento do PIB e desceu o desemprego para os 4%. A reforma de Durão Barroso, num período em que o PIB recuava quase 1% e passou a crescer perto de 2%. E a reforma laboral de Passos Coelho, cujos efeitos, é preciso dizê-lo, nos sustentam até hoje. Uma reforma feita quando o PIB se afundava mais de 4%, na herança de uma pré-bancarrota deixada pelo Partido Socialista e que devolveu o país a um crescimento de 2%. Relativamente ao trabalho 21, só temos a lamentar a irresponsabilidade daqueles que, no debate público sobre o futuro de todos nós, optaram por desinformar. Por isso, deixo aqui uma mensagem a todos os portugueses e trabalhadores. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Ao contrário do que vos quiseram convencer, não há nenhum corte dos direitos dos trabalhadores nesta reforma. Pelo contrário, eles são reforçados. Esta é a reforma que traz os jovens para o mercado de trabalho, que regula os impactos da inteligência artificial nas relações de trabalho, que concilia a vida familiar com o sucesso profissional, que promove a igualdade entre mulheres e homens trabalhadores e que aumenta, em muitíssimos casos, as compensações devidas ao trabalhador. Mas os portugueses devem também ficar esperançosos. porque esta é uma reforma para romper com a ideologia do empobrecimento que nos trouxe até aqui e para relançar o país. Naturalmente, o verdadeiro progresso é reforçar direitos, mas é também garantir que o trabalho seja mais produtivo e que as empresas sejam mais competitivas, porque só empresas competitivas, senhores deputados, podem pagar melhores salários. Este é o único caminho. O caminho faz-se em democracia. O Parlamento é soberano e terá que decidir. Decidir se prefere o empobrecimento, o conflito, a cauda da Europa, que trilhámos até aqui, ou aquilo que nos permitirá finalmente progredir, com reforço de direitos, empresas competitivas e salários europeus. Naturalmente, os portugueses avaliarão as escolhas que emanarem desta Câmara. Se velhas receitas em novas máscaras, se a genuína coragem para mudar, o Governo assume de que lado da história quer ficar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem 10 pedidos de esclarecimento. A mesa aguarda que o Governo informe como é que pretende responder. 3. Portanto, 3, 3, 4. O primeiro pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada Isaura Moraes, do PSD. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo os membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Saúdo também todos os trabalhadores e empregadores deste país, que são o motor económico e social deste país e a quem esta lei se dirige. Não posso também deixar de registar a presença da UGT a assistir de bancada e a CGTP lá fora de megafone em punho, como fez ao longo destes últimos tempos. E também lamento a presença ou a posição do Partido Socialista, que também o Partido Socialista assiste de bancada, de braços cruzados, a algo que é tão importante para o mercado de trabalho e para o nosso país. Senhora Ministra, a questão que lhe coloco é se é ou não é verdade que um dos maiores desafios económicos e sociais do nosso país é o aumento de salários. E sabemos que o aumento de salários impacta diretamente na qualidade de vida dos trabalhadores e das suas famílias, mas também na retenção de talento e na atração de talento jovem para o nosso mercado laboral. Senhora Ministra, sabemos que os salários aumentam por via do aumento da produtividade e da competitividade, como também referiu na intervenção inicial. Por isso, Sra. Ministra, pergunto-lhe que se é ou não é verdade que, sendo o aumento de salários uma das maiores aspirações dos portugueses, considera que esta reforma laboral constitui um instrumento decisivo para a valorização salarial, mas também para aproximar os salários dos portugueses da média europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Ministra, começo por confirmar-lhe uma notícia. A luta de classes existe mesmo e este pacote laboral, que também é liberal, é uma violenta expressão deste facto. Ainda agora, ouvimos a senhora ministra justificar o pacote de malfeitores